Continuando sobre o conceito de horários, nós temos que falar hoje sobre um horário chamado Hatzot. Hatzot, que significa Hatzot Hayom. Hatzot Hayom significa metade do dia. E metade do dia não pode ser confundido com meio-dia. Meio-dia é quando no teu relógio está indicando 12:00. Isso é meio-dia. Metade do dia pode variar. Metade do dia não é sempre no mesmo horário. Como que se calcula a metade do dia? Metade do dia é mais fácil o cálculo, porque não há discussão. Metade do dia significa exatamente entre, exatamente na metade, entre o nascer do sol e o pôr do sol. Isso todo mundo concorda que é considerado a metade do dia. E, portanto, num dia, por exemplo, no nosso 19 de setembro, isso vai ser às 12:00, vai ser ao meio-dia de fato. Mas esse horário pode variar. Então, Hatzot pode ser meio-dia e 20, Hatzot pode ser um pouco antes da meio-dia também, pode ser às 11 e pouco. Hatzot, às vezes, pode ser, por exemplo, em São Paulo, pode ser 11:50. Então, pode variar aí o horário, e, logicamente, que se tiver horário de verão, então isso vai mais para frente, vai ser uma e pouco. Esse é então o horário que é exatamente no meio entre nascer e pôr do sol. Ou seja, seria a sexta hora relativa do dia. Quais são as aplicações práticas da metade do dia? A primeira nós mencionamos ontem. Quando nós falamos sobre o horário da reza, que a princípio precisa se rezar a Amidá da reza de Shacharit até a quarta hora do dia. Mas, se passou desse horário, a pessoa não conseguiu rezar até esse horário, ele tem até a metade do dia para rezar. E a metade do dia é exatamente esse horário que nós estamos falando agora, que pode variar. Então, tem que ficar esperto. Se a pessoa perdeu a hora da reza da quarta hora, ele precisa ficar esperto para não passar de jeito nenhum da metade do dia. Passando da metade do dia, mesmo um minuto, acabou, não dá mais para rezar a reza de Shacharit, perdeu a reza de Shacharit, e ele vai entrar num conceito chamado Tashlumin. Tashlumin significa pagamento, que é quando uma pessoa perde uma reza, não de propósito, perdeu porque perdeu, sei lá, perdeu a hora, Deus nos livre, ficou doente, viajou e esqueceu. Acontece. Infelizmente, é algo que pode acontecer. Então, nesse caso, existe uma lei chamada Tashlumin, onde a pessoa vai pagar essa reza na próxima reza. Não é agora o momento para se falar sobre isso, só para saber que existe esse conceito. Uma outra coisa também que nós temos em relação à metade do dia é Shabbat. No Shabbat, a pessoa não pode jejuar. Shabbat não é dia de jejum. E, mesmo o jejum parcial não se pode fazer no Shabbat. Fora Yom Kippur, lógico. Estamos falando fora Yom Kippur, se cai coincidir com o Shabbat. No Shabbat normal não se pode jejuar, nem mesmo parcial. O que significa um jejum parcial? Quando a pessoa jejua até a metade do dia. Isso é chamado de jejum parcial. E por isso, no Shabbat, a princípio, deve-se comer a refeição, que é chamada a segunda refeição do Shabbat. Tem a refeição da noite e a primeira. Tem a refeição da manhã e a segunda. Tem a refeição da tarde, isso da shlishit, a terceira refeição. A segunda refeição, de preferência, deve ser ingerida até a metade do dia. Se a pessoa não consegue comer a refeição até a metade do dia, pelo menos não pode jejuar até a metade do dia. Então vamos supor que a pessoa não vai poder comer por algum motivo, não vai dar tempo, ou a reza na sinagoga não termina antes da metade do dia. Então, nesse caso, a pessoa tem que se garantir que ele não vai estar jejuando até a metade do dia. E, para isso, basta que ele beba um copo d'água antes da reza. Depois da reza, não se pode comer até fazer kiddush. Então, vai ter que fazer kiddush e vai comer. Antes da reza, não se pode comer antes da reza, a não ser que a pessoa tenha problemas de saúde. Já mencionamos isso sobre a lota shachar, sobre o amanhecer, que a partir do amanhecer já não pode mais comer antes da reza. Mas beber pode. Então a pessoa pode, antes da reza de Shabbat, beber um copo d'água, um copo de leite, eventualmente um copo de café, algo assim, um chá. E dessa forma, mesmo que passe da metade do dia, ele não está jejuando. Ele já comeu alguma coisa de manhã. Uma outra coisa que tem a ver com a metade do dia. No dia de Tisha B'Av, 9 de Av, até a metade do dia, existem algumas leis mais rigorosas de luto. Que não se senta em lugar alto, só se senta em lugar baixo, até a metade do dia. Se fala kinot, as lamentações, só até a metade do dia. A partir da metade do dia não se fala mais lamentações. E a partir da metade do dia já pode se sentar em lugar alto. Então, tem aí essas diferenças técnicas a partir da metade do dia de 9 de Av. Também, na véspera de Pessach, temos dois pontos. Primeiro, que a partir da metade do dia, na época do templo, já dava para se fazer a oferenda de Pessach, Korban Pessach. Segundo, a partir da metade do dia tem uma série de coisas que não se pode fazer e outras que não se deve fazer na véspera de Pessach. Então, primeiro, não se pode trabalhar a partir da metade do dia da véspera de Pessach, e é esse horário, metade do dia. Proibido trabalhar, só tem que se ocupar só de Pessach. Trabalhar, estou falando de trabalho, sim. Trabalho de casa não só é permitido, como é obrigatório na véspera de Pessach. E, por exemplo, não se corta cabelo depois da metade do dia. De preferência, não é para cortar as unhas após a metade do dia, é para cortar antes disso. Então, para isso, também tem essas aplicações práticas na véspera de Pessach. O interessante é que a metade do dia é o mesmo horário que vai ser a metade da noite daquela noite. Por motivos óbvios. Sim? Se a metade entre o nascer e o pôr do sol é meio-dia e 5, por exemplo, então a metade entre o pôr do sol e o nascer do sol do dia seguinte vai ser também meia-noite e 5. A metade da noite também tem aplicações práticas na Halakha. Então, se você olha num calendário que tem uma tabela que tem horários da Halakha, você não vai encontrar lá a metade da noite. Tem só a metade do dia. E por isso até que é chamado de Hatzot, só nessas tabelas geralmente está escrito só metade. Porque é a metade do dia e a metade da noite. Às vezes está escrito Hatzot aí, metade do dia. Mas você sabe, por motivos óbvios, que também é o mesmo horário a metade da noite. Quais são os efeitos práticos na Halakha da metade da noite? Primeiro efeito prático é que mitzvot que podem ser feitas a noite toda, existe uma restrição até a meia-noite. Como, por exemplo, a reza da noite. A reza da noite, a leitura do Shema da noite, deve ser feita de preferência até a metade da noite. É verdade que você pode ler o Shema a noite toda. Dizem nossos sábios que dele harhiket ha-adam min ha-averá, para afastar o homem do pecado. Nossos sábios colocaram um deadline mais cedo à noite. Até a metade da noite você tem que fazer o Shema, porque se você não fizer até a metade da noite, você sabe, está arriscado a acabar não fazendo mais o Shema. Por isso nossos sábios colocaram esse limite preferencial para fazer o Shema. Se, por algum motivo, passou da metade da noite e a pessoa não fez o Shema ainda, logicamente que ele deve fazer o Shema até o amanhecer. Uma outra coisa que temos também ligada à metade da noite é Tikkun Hatzot. Muitas pessoas, ou talvez poucas pessoas, né? Melhor falar assim, poucas pessoas, costumam fazer Tikkun Hatzot, grandes pessoas costumam fazer Tikkun Hatzot. Tikkun Hatzot são preces e lamentações pela destruição do templo, que são feitas todos os dias, fora o Shabbat, na metade da noite. Então, a partir desse horário, o horário se começa a fazer. Também, já estamos falando sobre isso, as pessoas que costumam, segundo a Kabbalah, não falarem, por exemplo, Tehillim à noite, ou não estudarem Torá escrita à noite, que esse é o princípio da Kabbalah, a partir da metade da noite já é liberado. Quer dizer, só do pôr do sol, é só a partir da saída das estrelas até a metade da noite, que não se fala Tehillim para essas pessoas que assim costumam. E o último item que nós temos em relação à metade da noite é em relação a algumas leis da noite do Seder. Por exemplo, comer afikoman. De preferência deve-se comer o afikoman na noite do Seder até a metade da noite. Mesmo para fazer a brachada, Haggadah, Gaal Israel, também até a metade da noite. Tem mais uma série de coisas assim na noite do Seder que estão ligadas também à metade da noite, que era o horário máximo para comer a oferenda de Pesach, o Korban Pesach. Segundo uma das opiniões, tem uma discussão no Talmud, não vamos entrar agora no mérito da questão, mas por isso a metade da noite é o horário máximo preferencial para comer o afikoman. Se não comeu até a metade da noite, vai comer depois. Mas aí já entramos em uma série de detalhes halachicos que deixa para falar em Pesach. Falamos em outros anos até em Pesach. Então essas são as aplicações práticas gerais em relação à metade do dia e à metade da noite.